iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos senhores agentes da autoridade que façam o favor de abrir as galerias ao público. Muito obrigado. Não temos hoje leitura de expediente, portanto, entramos no ponto 1 da nossa ordem do dia, que resulta do agendamento por parte da Iniciativa Liberal de 3 projetos de lei e de 1 projeto de resolução, cuja temática comum é a transferência de sedes de entidades públicas. Para apresentar as iniciativas da Iniciativa Liberal, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos um país centralista. Já era centralista há 20 anos. Já era há 200, sim, se calhar. Isto há 5 minutos estava a funcionar, não sei.
Essa é verdadeiramente a única parte difícil nas apresentações. Portanto, peço aos serviços que retomem o tempo a zero e o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto vai iniciar a sua intervenção. Já está dominada a fera? Já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Nós temos um país centralista. Já era centralista há 20 anos e tem-se tornado cada vez mais. Nos últimos 20 anos, Portugal perdeu a população. Quase todas as regiões do país perderam população. Entre as poucas exceções, há uma que se destaca, que é a área metropolitana de Lisboa, que acumulou mais de 200 mil residentes desde 2001. É como se tivessem entrado nestes anos o correspondente a toda a população das regiões do Alto e Baixo Alentejo. Enquanto o país encolhe, a capital vai crescendo e concentrando cada vez mais população e atividade económica. São mais de 200 mil pessoas a procurar habitação na área metropolitana de Lisboa. E da última vez que se olhou para os dados, 40% da população residente em Lisboa era oriunda de outras partes do país. Nenhuma outra região tem tanta população oriunda de outras partes do país. Muitas pessoas de outras regiões são obrigadas a migrarem para Lisboa para progredirem na carreira ou simplesmente para conseguirem ter um emprego. Muitas nunca chegam a regressar às suas regiões de origem, estabelecem-se em Lisboa definitivamente, contribuindo para a desertificação do resto do país e agravando ainda mais as desigualdades regionais. Esta migração é particularmente acentuada e entre os quadros mais qualificados. Apesar de termos espalhado universidades por todo o país, uma boa parte dos jovens qualificados abandona a região onde vive ou estudou. Muitos emigram para o estrangeiro e entre os que ficam, uma grande parte migra para a área metropolitana de Lisboa. Portugal tem um problema de falta de capacidade de reter jovens talentos, Portugal como um todo. Mas fora de Lisboa o problema é duplo. Essas regiões perdem diplomados para o estrangeiro, mas também para a capital. A incapacidade do país de reter jovens qualificados também passa por aqui. Para quem tem de deixar a sua terra natal, que diferença realmente faz se o destino for Lisboa, Madrid ou Londres? Alguns escolhem Lisboa, mas muitos, tendo de sair de qualquer forma, preferem outras capitais com salários ainda mais altos. Esta migração interna de talento acontece porque as oportunidades de emprego e progressão salarial estão altamente centralizadas em Lisboa. As diferenças de rendimento entre Lisboa e o resto do país são muito acentuadas. Existem diferenças entre litoral e interior, isso é verdade, mas ao contrário do que se pensa, a grande diferença de oportunidades no país não está entre litoral e interior. Está entre a área metropolitana de Lisboa e o resto do país, com o Porto, alguns numa situação intermédia. Neste gráfico, podemos ver a diferença de rendimento médio entre Lisboa e as restantes capitais de distrito. Aveiro, que é a terceira capital de distrito onde os rendimentos são maiores, está ainda assim mais próxima de Porto Alegre, que tem os rendimentos mais baixos de todas as capitais de distrito, do que de Lisboa. Temos duas divisões no país. Este é um retrato de um país a duas velocidades, onde até concelhos com muitas infraestruturas, como Aveiro, Setúbal, Coimbra ou Braga, não se conseguem sequer comparar a Lisboa em termos de rendimentos médios. Se o país como um todo já foi apanhado pela Roménia no que toca a PIB per capita, há regiões do país que já nem sequer têm países na União Europeia aos quais se possam comparar. Esta macrocefalia é geradora e perpetuadora de desigualdades. Termos uma elite política, empresarial e mediática dentro da mesma bolha social, dentro da mesma geografia, é uma forma de prolongar as desigualdades na nascença. Isso torna muito complicado a quem nasce fora dessa bolha ter as mesmas oportunidades. O centralismo é também um entrave à mobilidade social. Esta desigualdade é promovida por escolhas políticas sobre o funcionamento do Estado. De acordo com a estatística normalmente usada para medir o nível de centralismo do Estado, que é a despesa do Estado central no total das administrações públicas, Portugal é um dos países mais centralistas da União Europeia. Quase 90% da despesa pública da despesa do Estado é feita pela administração central. Isto compara muito mal com os países nórdicos e com a Alemanha, por exemplo, onde é cerca de metade. Grande parte das compras da administração central, por sua vez, são feitas por organismos sediados em Lisboa, que, por sua vez, compram a fornecedores, também eles sediados em Lisboa. Os empregos da administração central em Lisboa também atraem um conjunto de serviços. É este o círculo vicioso do centralismo, em que uma administração central grande, concentrada em Lisboa, alimenta uma economia à sua volta, que também acaba concentrada em Lisboa, concentrando cada vez mais atividade económica e oportunidades de emprego na capital, esvaziando o resto do país. É por isso que deslocalizar organismos da administração central é um passo fundamental para a coesão territorial. Com estes organismos serão deslocalizados empregos qualificados, conhecimento e todo o sistema de fornecedores em torno desses organismos. Deslocalizar é também uma oportunidade de aproximar alguns organismos dos setores que tutelam. Faz mesmo sentido ter um Instituto da Vinha e do Vinho ali próximo do Marquês de Pombal e não no Douro? Finalmente, deslocalizar será também uma oportunidade de aliviar a pressão sobre a capital, libertar imóveis para habitação, melhorando a vida de todos os residentes. Deslocalizar organismos da administração central é um passo importante para termos um país menos centralista, com menos desigualdade regional, maior capacidade de reter talentos e com mais mobilidade social. Senhores deputados, eu sei que no final deste plenário muitos irão regressar às terras natais. Aliás, pelo quórum, muitos já regressaram. Mesmo entre aqueles que já se estabeleceram em Lisboa. Viajarão hoje para o Norte, para as Ilhas, para o Alentejo, para o Algarve, para as Beiras, onde encontrarão os familiares que lá ficaram. Que mensagem é que querem levar? A mensagem de que hoje contribuíram para que os filhos dessas pessoas tenham mais oportunidades de emprego, ou a mensagem de que fecharam os olhos e contribuíram para que Portugal se mantenha um país cada vez mais centralista, onde continuarão a faltar oportunidades para quem tem o azar de nascer fora da capital? Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda de 2 em 2. No conjunto. Muito bem. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, agradecer à Iniciativa Liberal ter trazido a debate a questão da coesão territorial. Nós temos um problema de centralização de serviços no nosso país, iremos a isso na nossa intervenção, mas há algumas questões que é importante colocar à Iniciativa Liberal, em particular sobre exatamente os problemas que têm a ver com a coesão territorial. E há uma incoerência, no mínimo, muito grande neste agendamento da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal faz, e tem feito da sua essência, a defesa do Estado mínimo. Mas, Sr. Deputado, o caminho para o Estado mínimo foi exatamente aquilo que nos levou aos problemas de coesão territorial que nós temos atualmente, com o encerramento sucessivo de serviços públicos essenciais. A política de Estado mínimo que os senhores defendem foi acabar com balcões dos CTT porque se decidiu uma privatização de uma empresa que era lucrativa e tem um papel social fundamental, em especial no interior. Foi a política do Estado mínimo quando acabou com balcões da Caixa Geral de Depósitos, limitando o acesso de milhares e milhares de pessoas do seu acesso ao serviço bancário público a pretexto de uma reestruturação que prejudicou trabalhadores e cidadãos. Foi exatamente a política do Estado mínimo que os senhores defendem que se encerraram serviços de saúde, que se encerraram escolas, que se encerraram serviços de justiça, tudo em nome, ninguém sabe muito bem de quê, mas com certeza não foi em nome do interior do país, não foi em nome da coesão territorial e, portanto, aquilo que estes encerramentos, aquilo que eles significavam para o interior do país era emprego no interior, era vitalidade económica no interior e cumpria o direito ao acesso a serviços públicos. O que temos hoje, em especial nestas regiões, é isto mesmo, é o resultado da política do Estado mínimo que a Iniciativa Liberal, aparentemente, defende. E foi esta política de retirada de serviços mínimos que ajudou e muito a que as populações se deslocassem para outros locais onde esses serviços estavam e estão hoje em dia disponíveis. E, Sr. Deputado, não é o espalhar destas 18 entidades pelo território que, do ponto de vista de princípio, não nos traz aqui divergência nenhuma, que resolve os problemas estruturais que nós temos no nosso país, provocados exatamente por esta política do Estado mínimo. E, portanto, a pergunta que se coloca neste debate é como é que a Iniciativa Liberal compatibiliza esta incoerência grande entre a defesa, ou suposta defesa, se calhar já não é assim, de um Estado mínimo, com espalhar entidades públicas por todo o território. Ainda ontem diziam que o Estado não pode ser dono de todas as entidades que prestam serviço público. Hoje já querem que essas mesmas entidades, por ordem do Estado, vão para todo o território. Nas próprias propostas, nem sequer consideram como é que se faz um processo que, segundo as propostas dos projetos de lei, implicam terminar este processo até 2024, com zero considerações como é que se faz uma negociação com milhares de trabalhadores destes serviços para que isto possa ser sequer minimamente execuível. E, portanto, Sr. Deputado, além da incoerência política, estes projetos estão muito pouco execuíveis do nosso ponto de vista e uma última pergunta que faço é porque é que não respondem aos problemas da coesão territorial defendendo ou aprovando as propostas que o Bloco de Esquerda tem vindo a apresentar de retorno e de reabertura de serviços públicos no interior.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, este tema é, seguramente, é um tema muito importante e é um tema em que acompanhamos o diagnóstico que aqui nos fez. As disparidades do desenvolvimento dentro do território nacional são, acho que podemos dizer, um dos maiores falhanços da democracia portuguesa. Este círculo vicioso é poderoso. Saem pessoas e de empresas dos territórios e quantas mais saem, menos pessoas e menos empresas são atraídas para alguns territórios. Mas isto não é inevitável. Outros países encontraram, foram encontrando soluções para isto. Nós é que não percebo porque é que estamos a falhar tanto. Sr. Deputado,